Olá, hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Eu sou Leila Andruvaites e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Começa a circular no Brasil a nota de R$200. ONG acusa a União Europeia de negligência com crianças migrantes. China condena a 2 anos de prisão homem que não respeitou a quarentena. Entra em circulação nesta quarta-feira no Brasil a cédula de R$200 com a imagem do lobo-guará estampada. Segundo o Banco Central, serão impressas 450 milhões de unidades neste ano. De acordo com o banco, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. Com a pandemia de Covid-19, o número de cédulas em circulação diminuiu, com mais pessoas guardando dinheiro em casa. O lobo-guará foi o escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam estampar as cédulas. O último lançamento de uma nota havia sido em 2002, quando entrou em circulação a cédula de R$20. A ONG Save the Children acusou nesta quarta-feira a União Europeia de graves falhas em sua política de migração. De acordo com a diretora para a Europa da entidade humanitária, Anita Bey Bundegaard, crianças ainda morrem às portas do continente e os chefes de Estado e de governo ignoram o fato. Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pela ONG, cerca de 210 mil menores não acompanhados solicitaram refúgio na União Europeia nos últimos 5 anos. A maioria vem do Afeganistão, Síria e Eritreia e vive na Alemanha, Grécia, Itália e Suécia. O número real de crianças e adolescentes viajando sozinhos, porém, possivelmente é muito maior. Muitos deles levam uma existência à margem das estatísticas oficiais, ameaçados por violência policial, exploração e abuso. Há exatos 5 anos, em 2 de setembro de 2015, Aylan Kurdi, de 3 anos, morreu afogado próximo à costa da Turquia quando cruzava o Mediterrâneo. A imagem dele morto na praia rodou o mundo e chamou a atenção para o problema. Nos últimos 5 anos, pelo menos 700 crianças morreram tentando atravessar o mar Mediterrâneo para a Europa. A Grécia anunciou nesta quarta-feira o primeiro caso de Covid-19 no campo de refugiados de Moria, o principal do país, que fica na ilha de Lesbos e abriga mais de 13 mil pessoas em condições precárias. O infectado é um cidadão da Somália que havia estado em Atenas. O Ministério da Saúde da Grécia disse que os contatos do paciente infectado estão sendo rastreados. O local ficará em quarentena pelo menos até 15 de setembro. Em julho, um refugiado vindo do Iêmen havia testado positivo para Covid-19 no campo de refugiados da ilha de Chios. Atualmente, mais de 24 mil requerentes de asilo aguardam uma resposta na Grécia e permanecem em instalações insalubres e lotadas. A China condenou nesta quarta-feira a 2 anos de prisão um homem diagnosticado com Covid-19 que escapou da quarentena após ter regressado de Wuhan, a cidade onde o novo coronavírus foi detectado pela primeira vez. O Tribunal do Distrito de Jingyang considerou o homem culpado de obstruir os esforços de prevenção e controle de doenças infecciosas. Segundo o tribunal, o homem foi instruído a ficar confinado em casa, mas infringiu o regulamento e visitou uma sala de jogos. Alguns dias depois, ele teve febre e tosse e foi diagnosticado com Covid-19. 2 aldeias tiveram de ficar em quarentena devido ao descumprimento da regra. Desta forma, ele foi responsabilizado pela propagação do vírus. A justiça espanhola determinou nesta quarta-feira que 6 netos do ditador Francisco Franco devolvam ao Estado um palacete na Galícia, no noroeste da Espanha. O imóvel é usado há décadas pela família do ditador. Um tribunal em La Coruña deu ganho de causa ao Estado, argumentando que a compra do Pazo de Meirás, em 1941, foi simulada e fraudulenta. Segundo a sentença, o imóvel foi um presente feito na época ao chefe de Estado espanhol e não a Francisco Franco a título pessoal. Ainda cabe recurso. A estratégia jurídica do Estado é centrada em demonstrar a irregularidade da compra do imóvel por Franco. Já os herdeiros alegam que possui o imóvel como donos. A irregularidade estaria relacionada com os documentos de compra de 1941, tidos como autênticos pela família. No entanto, o imóvel já havia sido vendido anteriormente, em 1938, a uma entidade franquista que pretendia obter o prédio como residência de verão para o ditador e que doou o imóvel a ele em 1941. A Advocacia do Estado sustenta que Franco, na realidade, não pagou nada pela propriedade. Mais notícias você confere no site da DW Brasil. Acesse dw.com/Brasil.